Vamos, então, o que eu quero falar com vocês hoje é que existe na igreja uma tendência de usar Deus para se enriquecer. Então, muitas campanhas dentro das igrejas falam sobre você se tornando uma pessoa rica. E abusos são feitos, de modo que a fé de muitos acaba sendo destruída, esmagada, esmiuçada, destroçada. E nesta noite eu pretendo mostrar para você que existe uma diferença entre um evangelho terreno, egoísta, e um evangelho poderoso, eterno, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo estas coisas enquanto eles preparam esse vídeo, que já acharam. É só voltar e nós vamos prestar atenção. Porque eu escolhi esse vídeo porque não aparece o nome de uma igreja. E é uma campanha às quartas-feiras sobre a unção para a prosperidade. Eu quero que vocês prestem atenção. No que, sobre o que, eles colocam a unção. E depois, a gente se diverte. Ok. Você reparou, receba as sete unções da vitória. Eu nunca entendi por que eu tenho que receber sete unções para ser vitorioso. Se eu posso ser vitorioso em Cristo Jesus. Mas infelizmente, nós nos deparamos, pode tirar, nós nos deparamos constantemente com pessoas correndo atrás destas coisas. E eu me vejo na responsabilidade de mostrar para vocês que isto é coisa satânica. Dentro da igreja. Isso não é coisa de Deus. E eu espero que nós tenhamos um coração aberto para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Se você está com a sua Bíblia, a nossa primeira declaração é de confiança na palavra de Deus nesta noite. E todos nós vamos fazer esta declaração. E dizendo, a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Você imagina, em cada dia da semana, a unção está no mel. Provavelmente alguém, você terá que comprar algum sachêzinho de mel. A unção está no sal. Possivelmente você vai jogar sal em algum lugar da sua casa. A unção está na uva. Talvez você tenha que comprar um cacho de uva. A unção, se é que eu me lembre, está no pão. Você vai ter que levar para casa um pãozinho e comer o pão. A unção deve estar também na água. E aí você vai ter que comprar algum frasco com água e beber. A unção está no peixe. Talvez você vai comprar uma tilápia. Eu gosto mais da piapara na brasa. Que é muito bom. De vez em quando eu escapo, eu e a Denise, a gente escapa lá para Piracicaba, e a gente, faz tempo que a gente não vai, mas era muito bom, barato, comer uma piapara na brasa, na beira do rio Piracicaba. E aí, só que eu nunca vi unção de nada aí. Então você vê Como que o homem pode dizer que a unção de Deus está nisto ou naquilo? Se quem determina onde a unção deve estar é aquele que a tem. Eu não tenho medo nenhum de declarar estas coisas. Porque quem segue esse tipo de coisa está confuso. E vou tentar mostrar para vocês hoje, tentar esclarecer com muita responsabilidade diante de Deus nosso Senhor, que o Evangelho não é isso, é outra coisa. Eu quero falar com vocês sobre este tema. Em qual Evangelho você deseja crer? Em Marcos capítulo 8, versículos 34 ao 38. Vocês já devem estar com a palavra de Deus aberta, não é? Então vamos ler. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos. Repare, a multidão e quem mais? E os discípulos. E ele disse bem claro, a multidão é aquele grupo que não tem muita experiência. E os discípulos são aqueles que já têm mais experiência. Às vezes nós somos enganados por vozes estranhas que nos dizem o seguinte: há certas coisas que nós não devemos falar porque afugentam pessoas, porque elas não estão preparadas para ouvir. E nós devemos falar determinadas coisas para discípulos e outras para a multidão. Porém, há casos e casos. Mas chega um momento em que você é obrigado a falar determinadas verdades para todos, porque uma confusão já está gerada. Aqui, eu não sei se nós temos discípulos e também temos multidão. Possivelmente temos pessoas mais comprometidas e pessoas menos comprometidas. Mas vamos meditar. Jesus disse assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Reparou? O que ele está ensinando em primeiro lugar? O que ele está alertando? Se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de Deus, você tem que colocar os seus interesses em segundo lugar. E em primeiro lugar, você tem que colocar o reino de Deus. Muitas pessoas não são vitoriosas em parte alguma de suas vidas, porque elas olham apenas os seus interesses. Frequentam uma igreja e fazem campanha e fazem correntes. Vão atrás de tudo quanto é placa. Esta quarta é a noite não sei o quê. A quinta, o dia não sei o quê. A sexta, só esqueceram de dizer para Deus se realmente aquele é o dia de acontecer tal coisa. As pessoas vão em busca de interesses. Interesses pessoais. Porque elas não querem se desligar deste plano terreno. Não querem se conectar, se vincular a um plano espiritual elevado, cuja palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu acredito que Deus nos abençoa materialmente emocionalmente, ou seja, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Mas Jesus é claro aqui. Quem colocar seu interesse em primeiro lugar, não receberá a vida verdadeira. Como eu poderia conduzir vocês aos seus interesses e não aos interesses do meu mestre? Que homem de Deus eu seria? Se eu dissesse a vocês que receberiam tudo o que quisessem, sem buscar a face do Todo-Poderoso, do nosso sagrado Deus, eu seria um instrumento satânico na vida de vocês. Seria um Balaão. Um homem que pregou por dinheiro, ensinando o povo de Deus a pecar, a errar, a cometer erros, a desagradar a Deus. Mas graças a Deus, nós estamos diante do Todo-Poderoso que está aqui. E Ele já nos disse, eu posso tornar a sua vida vencedora, vitoriosa, verdadeira, se você colocar o seu interesse no reino de Deus em primeiro lugar. Já vou. Diz o verso 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, perder a alma, perder a eternidade? Porque a vida verdadeira, ela se compõe não apenas de experiências aqui, mas a vida verdadeira se completa quando você estiver na presença do Todo-Poderoso na eternidade. Quantas vezes você não sonhou e teve um desejo de pedir a Deus, mostra-me a tua glória e o teu rosto. A vida verdadeira o conduzirá a isto. Lá na eternidade você vai abrir os olhos e verá o rosto de Deus. Você contemplará Deus como Ele é. Eu sinto a presença dEle aqui, mas não sei como Ele é. Não tenho noção do que é um ser espiritual. Mas lá, vamos perceber como Ele é e vamos cair diante dEle, assombrados, maravilhados, e todo o céu estará cantando, sapateando, dançando, celebrando. Diz a palavra de Deus que a fumaça subirá. Mas fica o recado. O que adianta uma pessoa se esforçar para ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Esta é a mensagem do Evangelho. Pois não há nada, verso 37. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Não tem dinheiro. Se você perder o que Deus te oferece, você não compra por dinheiro. Eu já vi pastores. Quando entra uma pessoa rica ou famosa, tem uma cadeirinha aqui em cima. Quem nós temos de famoso aqui? Alô? Ela foi premiada como editora da sua revista pela segunda vez consecutiva. Parabéns. Viu? Agora aqui. Isso, vamos chegar lá, né? Na verdade, vai chegar lá. Estamos na luta. Então, veja bem. Verso 38, por fim. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Fique bem claro isso. Eu vou transmitir para você isto hoje, porque eu não quero sentir vergonha do meu Senhor, do que Ele disse. Eu não vou me acovardar ao inferno e vou declarar a vocês nesta noite a verdade sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que Deus me dê um coração apaixonado e verdadeiro para transmitir a vocês estas verdades. Onde nós queremos chegar? O cristão rico é mais abençoado que o cristão pobre? Há quem pregue essa tolice. Eu já vi pastores dizendo: Deus quer te dar uma BMW. Inclusive, o nosso grande amigo da TV está vendendo agora o martelo da justiça. Por um preço inigualável. Inigualável. R$1.000. Um martelinho possivelmente feito de cedro, em que você carrega este martelo e você quebra todas as injustiças contra você. Se o seu marido é injusto, então, é verdade que o Evangelho nos incentiva a buscar riquezas para termos a convicção de que somos abençoados por Deus? Pode existir um pobre abençoado por Deus? Pode existir um rico abençoado por Deus? Sim. Mas não pode existir alguém que busca riquezas abençoado por Deus. Diga depois de mim, não pode existir alguém que busca riquezas por meio do Evangelho, abençoado por Deus. Isto é impossível. Em qual Evangelho nós devemos crer? No evangelho da felicidade de Jesus ou no evangelho da prosperidade financeira? Minhas restrições ao tal evangelho da prosperidade financeira. Vou mostrar para vocês. Por que eu despertaria em vocês o desejo pelas riquezas? Por que eu deveria despertar? Por que eu não faço isso? Quero dar algumas razões. A primeira, para atrapalhar a sua entrada no céu? Será que eu deveria pregar que você pode receber riquezas e depois atrapalhar a sua entrada no céu? Veja o que a palavra de Deus diz. Eu só extraí um texto, alguma coisa desse texto, de Marcos 10, versículos 23 ao 27. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos não entenderam esta palavra de Jesus, mas eu quero explicar. Quando Jesus fala aqui como é difícil, ele está dizendo assim que não é impossível. Ele está dizendo que os ricos terão mais dificuldades para entrar no reino de Deus do que uma pessoa que não é rica. É isto que ele está dizendo. Eu já ouvi gente que tem dor de cotovelo de pessoas que ganharam fortunas. E diz assim, ó, ele não vai entrar no reino de Deus. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, se você se tornar rico, você terá grandes dificuldades para entrar no reino de Deus. Porque há de convir que quando você tem mais, sua vida muda e tem que mudar. Mas graças a Deus, por aqueles ricos que perceberam que a graça de Deus ainda domina seus corações. Quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele está se referindo a uma porta pequena que existia na muralha de Jerusalém, onde passavam ali, as caravanas chegavam e por ali passavam as mercadorias para não entrar o camelo. Então passava ali no estreito, conferindo as coisas que entravam e as coisas que saíam. Era uma porta muito baixa, onde o ser humano tinha que se agachar. E Jesus disse, é mais fácil um camelo se agachar com dificuldade e passa por ali, do que um rico entrar no reino de Deus. Como que eu poderia ensinar vocês dentro da igreja que vocês fizessem uma campanha de 7 quartas-feiras para ficarem ricos, para criar esse tipo de dificuldade, para dificultar a sua vida em entrar na eternidade? Não sei se vocês entendem o meu raciocínio. Mas eu não faria isto. E não farei. Porque isso é coisa de gente maluca. De gente que não estuda a Bíblia. De pastores que querem ganhar dinheiro às custas da ignorância espiritual. Às custas do sofrimento. Às custas da ilusão das pessoas. Às custas de pessoas que estão desesperadas, que querem melhorar de vida, querem colocar seus filhos nas escolas. Mas eu espero que você tenha entendido a explicação que dei. Jesus nunca condena a pessoa que é rica, mas diz, ele vai ter mais dificuldades, porque a vida lhe oferece mais, por causa de sua condição, e se ele não tiver preso na graça de Deus, ele se perde. Percebe? Isso não é difícil de notar. Quantas pessoas você conhece que vieram aqui, doentes até, ou sem emprego, receberam a cura, receberam uma melhora financeira, uma condição financeira melhor, e depois nunca mais retornaram. Conhece? Levante a mão. Seja sincero. Claro que sim. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. Você recebe de Deus algo e você se perde com o que recebe. Então, tomemos cuidado. Por que eu despertaria em vocês o desejo pelas riquezas? Para conduzi-los a uma vida de muitos sofrimentos? De acordo com o que Paulo ensina em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 10? O que ele diz? Os que querem ficar ricos, reparem, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Por que eu faria uma campanha de prosperidade aqui? Para que vocês pudessem acreditar que então, uma vez recebendo, seriam atormentados pelo resto da vida. Eu não seria tão inconsequente. Isto não é justo, o que estes homens estão fazendo, enganando pessoas, levando-os a esse tipo de tormento. Terceiro, por que eu despertaria em vocês o desejo pelas riquezas? Para fazê-los buscar a qualquer custo algo tão efêmero que pode ser corroído por traças e ferrugens? Segundo Jesus ensinou em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem tesouros no reino de Deus. Jesus não está dizendo que você não tem que guardar, porque a própria palavra de Deus ensina em aplicar o dinheiro. Ensina em você ser sábio para ter para o amanhã. Mas o que ele está dizendo aqui é que a pessoa não deve viver em função disto. Não deve viver só desta maneira. Uma igreja que só prega desta forma, como um amigo meu em Belo Horizonte, ex-amigo porque eu já não o vejo há tantos anos, lançou uma campanha chamada Jeová Jirê, brincando com o nome de Deus, dizendo que você em um ano, você tem que receber 100 vezes mais sobre o que tem, 300 vezes mais do que tem, ou então 600 vezes mais do que tem, se você não receber porque Deus não tocou na sua vida. Como também ouvi o nosso grande da televisão que sobe os morros e que ora, lançando a campanha do trízimo, porque o dízimo já não basta mais para ele. 10% não, eu quero é 30. E ele diz, neste ano, separe 30%. Se você tiver dívida, esquece, dá uma manobrada. E dê os seus 30%. E Deus vai te abençoar. Sabe o que a Bíblia diz? Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. Mas por que eu sou punido ao pregar estas coisas? Por que tentam tirar a minha liberdade dentro da igreja para ensinar que o povo de Deus está errado ao seguir estes conceitos? Por quê? Por que nós estamos fugindo do poder do Espírito Santo sobre nós e passando a confiar num evangelho fácil, terreno, mal cheiroso? Vamos voltar a crer naquele que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói. Nenhum ladrão pode roubar as riquezas que estão nas mãos do nosso Deus. Em quarto lugar, por que eu despertaria em vocês o desejo pelas riquezas? Por que eu faria isso? Para fazer com que vocês substituam o seu amor por Jesus pelo amor ao dinheiro? O livro de Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por quê? Eu deveria ensiná-los a sempre buscar mais, e mais, e mais. Que evangelho é esse? Se o próprio Deus diz: contente-se com o que você tem. Se você não tem um caráter para aceitar o que Deus te dá, e você vive na ambição de ter coisas e mais coisas, você não será fiel quando elas vierem às suas mãos. Você nem sequer comprou um automóvel, já está de olho no outro. Você nem sequer entrou debaixo do teto da sua casa e já está amaldiçoando o lugar. Jesus certa vez disse: as raposas têm os seus covis e... como fala? Não, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As raposas têm os seus esconderijos onde elas entram e são contentes lá. Mas eu não tenho onde me reclinar e estou contente. O nosso problema: nós não somos sossegados e não confiamos em Deus. Nos tornamos ambiciosos e somos capazes de perder tudo o que temos por causa da nossa ambição. Como aquela senhora que deu sua escritura numa igreja, porque alguém lhe disse que se ela desse a sua casa, receberia 3. Eu sei de pessoas que deram automóveis, tentando barganhar com Deus, porque Deus lhe daria 3. Como este inconsequente pode pregar uma coisa assim? Sabe o que Deus diz? Ai daquele que diz que eu falei quando não falei. Ai daquele que vive dizendo que eu estou dizendo algo quando não estou falando nada. Vou pegar esse cara. Eu tenho que ser feliz com esta roupa que tenho, com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho. Quando você consegue ser feliz, pode ser que Deus lhe dê alguma coisa a mais. Você é feliz com o pai e mãe que tem? Você é feliz com os filhos que você tem? Você é feliz por trabalhar onde está trabalhando?
Estou ganhando pouco.
Eu não estou perguntando se você ganha pouco. Eu estou perguntando se você é feliz com Deus ali. Nós não entendemos nada do Evangelho. Porque as igrejas estão ensinando errado. estão ensinando o seu povo a ser descontente. O número de divórcios dentro da igreja já está igualando ao número de divórcios fora da igreja. Deus odeia o divórcio, mas Ele aceita. Só que se alguém der um passo sem a direção dEle, isso vai custar muito. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. As pessoas têm que primeiro se contentar em Deus. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: Walter, eu cheguei aqui, eu quero fazer algo. Primeiro, você está contente aqui? Mostre-nos a sua alegria de estar aqui. Mostre-nos a sua alegria, o seu contentamento em Deus por estar. Em todas as partes das Escrituras está ensinando, nos ensina que a primeira marca de uma pessoa que está em Deus é a felicidade. Alguns podem estar pensando: o Walter hoje não está como uma metralhadora, porque eu quero que vocês pensem. Em quinto lugar, por que eu despertaria em vocês o desejo pelas riquezas? Para que vocês sejam sufocados até a morte por causa da prosperidade financeira? Jesus ensinou na parábola do semeador, em Lucas 8, 14, a semente que caiu no meio dos espinhos, e o que ele disse? As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem a palavra de Deus, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Que evangelho eu vou ensinar vocês? O que vier no seu coração, vai, faz! Ponha o pé no freio. Refreie seus pensamentos. Refreie sua língua. Refreie suas palavras. Modere-se. Você está preocupado demais. Você não consegue vencer seu passado. Você não consegue vencer sua ansiedade. O futuro. E você não vive o presente. Você age como um tolo. Como alguém desenfreado. Como uma bomba para explodir, que não apenas se desintegra, mas fere outras pessoas. Pessoas que vivem atrás de riquezas, vivem se ferindo, se atormentando, se sufocando, e trazem sufoco e tristeza para outras pessoas. Por quê? Eu despertarei em vocês o desejo pelas riquezas. Em sexto lugar, para que vocês encontrem um modo, ou encontrassem, ou encontrem um modo mágico de se tornarem ricos e acharem que o trabalho duro não serve para nada, assim como a generosidade. Daqui a um tempo nós vamos ter pessoas vagabundas frequentando as igrejas nas reuniões da tarde e da noite, em busca de um ganho fácil, e não querem trabalhar. Eu ouvi um testemunho num desses programas da televisão, que eu não sei como é que um editor de TV daquele programa permite uma coisa dessa. É para se tornar realmente um escândalo. Ele disse, eu vim aqui, eu estava com uma dívida no banco, que eu estava pensando em me matar. E eu cheguei aqui pensando em me matar. E alguém disse, compre esta toalha. Eu comprei uma toalha cheia do suor de determinada pessoa. Eu fui na maçaneta do banco, antes deste se abrir, esfreguei a toalha com suor. E depois das 10 horas eu entrei no banco e o gerente disse a mim, você não tem dívida nenhuma aqui. E então a pessoa que estava pregando disse, Jesus pagou sua dívida, não foi? Foi. Vai mentir lá para o meio dos infernos. Como é que as pessoas conseguem acreditar nisto? Deus se tornou o quê? Um corrupto? Ele entrou lá nos computadores do banco e deletou até os resquícios do disco rígido, que se uma auditoria, um técnico for lá, não vai descobrir mais nada. Esse Jesus, eu queria tanto ele. Mas... vai dar jeito assim lá longe. Muito bem. Geralmente as pessoas que querem ser ricas se tornam tão materialistas e perdem a generosidade. A Bíblia diz em Efésios 4:28, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. Aquela época era assim. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que você ganha não é só para você. Por que eu não tenho vergonha de pregar sobre ofertas e dízimos? Porque é bíblico. Mas não chegaria ao exagero do trízimo. Não venderia vocês nenhum frasco de óleo, nem nada sobre essas, nada dessas coisas. Porque seria uma calamidade. Eu estaria fazendo com que o nome de Jesus fosse jogado na lata do lixo. Desde quando um frasquinho com água é mais poderoso que o nome de Jesus? Quando a própria palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como poderia? Por fim, por que eu despertaria em vocês o desejo pelas riquezas? Para que vocês abandonem a verdadeira missão de suas vidas, sendo sal e luz para este mundo, como Jesus ensinou em Mateus 5:13-14. O que ele disse? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Todos veem a sua luz. Ela se projeta. Cientistas ingleses, certa vez, pegaram o sal com sabor, ou melhor, um grão de sal com sabor, e colocaram sobre um montinho de sal insípido, sem sabor. Colocaram lá. Depois de algumas horas, aquele sal perdeu o sabor. Fizeram a experiência. Pegaram um grão insípido, sem sabor, e colocaram sobre um punhado de grãos com sabor. Depois de um dia ou dois, todos estavam sem sabor. Foram analisar, e ninguém sabe por que o sal perde o seu sabor. Não há explicação. Não há explicação como os outros grãos se rendem a um grão insípido. Por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você perder o sabor, não há como restaurar você. Se você perder a espiritualidade, não tem como restaurar. Você crê em milagres como eu creio. Mas alguns estão brincando com suas vidas. E estão perdendo o seu sabor. E você percebe que a luta deles é convencer outras pessoas a perder o sabor. Que não vai atrás disso não. Esse voto está ensinando. Isso aí é coisa velha. Você já está no fim. E está querendo que outros te sigam. Se arrependa do mal que você está praticando enquanto é tempo. Porque senão virão dias em que você vai ter que se encontrar com Deus e você não irá gostar nada. Sem dizer que quando você fechar os olhos aqui, você cairá num lugar tenebroso, onde haverá choro e ranger de dentes, cheiro de enxofre, um lugar terrível que queima, que judia, que só causa sofrimento eternamente, que Jesus chamou de inferno. Quando eu penso nestas coisas, eu penso no que Jesus disse que deveríamos buscar. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, isto é, aquilo que Deus quer. E todas essas coisas, como sustento e provisões, lhe serão acrescentadas. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. duvido que uma pessoa que lute por interesses pessoais esteja disposta a brilhar. A se expor. Ela se esconde. Ela entra na escola e se esconde. Ela se esconde no seu local de trabalho. Ela se esconde em toda parte. Porque tem vergonha. Mas aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai. Nós devemos brilhar a luz do Senhor, quer seja na riqueza ou na pobreza. Afinal, a Bíblia diz em Provérbios 22, 2, o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Você não é rico porque simplesmente quis se tornar ser. Porque se você quis se tornar ser rico, você está em papos de aranha. Mas se o Senhor, com a sua bênção, abençoou você com riquezas, você já tem um bom material nisto que eu lhe passei para saber como usar. Aprenda que você ganha para a sua vida e também para ser generoso. Mas se você é um pobre recalcado, que só vive reclamando, você não vai ter mais do que tem. Só existe um caminho para você: miséria e desgraça. Tem gente que tem orgulho de ser pobre e miserável. A Bíblia diz, não vi um justo sequer mendigar pão. Mas a Bíblia ensina que passamos por privações. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho engraçado alguns pobres com a cabeça de milionário. Eles são capazes de gastar R$3.000 numa calça, quando nem isso ganham. Porque eles precisam entrar em algum local e as pessoas precisam olhar para o fundo de suas nádegas. Aquela marca. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com pessoas pobres e com pessoas ricas. Tem alguns aqui que falam assim, ai, eu queria que o voto fosse lá em casa, mas eu sou muito pobre. Não tem nem sofá direito para sentar. Eu não vou na sua casa por causa do seu sofá. Eu vou por tua causa. Se eu entro na casa de uma pessoa rica, é a mesma coisa. Você percebe o rico no Senhor e o rico fora do Senhor. O rico no Senhor é o hospitaleiro. É abençoado, fala das coisas de Deus, ama as coisas do Senhor. O pobre também, apesar de pobre, ele ama. Mas o pobre que não está no Senhor, diz assim, bom, aqui eu não recebi nada, vou tentar naquela igreja lá. Ah, tem uma campanha agora ali. Ah, é? Tem campanha ali? Tem... Vou tentar as duas, vamos ver, quem sabe. Né? Pode ser que dá certo. Se não der certo numa, dá certo na outra. Olha onde nós estamos chegando. Deus está ficando fora de tudo isto. Talvez você esteja buscando algo que você diga, isto aqui vai me dar felicidade. Mas não vai, não. Se você agir na rebelião com o que o Espírito Santo lhe diz, e você não é contente onde está, você nunca será contente em lugar algum. Diga depois de mim. Se eu não estiver contente com o meu Deus e onde Ele me colocou, eu nunca serei feliz em lugar algum. Não vai. Não tem jeito. Não consegue. Já vi essas pessoas? Mamãe, eu quero casar. E num desespero, onde ela passa, fica aquele rastro de fogo, né? Ué? Um desespero. E ela não tem paciência para olhar, esperar de Deus. E o primeiro que aparece, pega. Pega, mané. Cata logo, Zé. Aí, ó, dançou. Não se preparam, não conversam, não se conhecem. Ainda mais se o camarada chama, em vez de João, John. Em vez de Sebastião, Sebastian. O que foi? Aí você vai ver. You will see. Huh? Yeah? Então, aí então, a coisa pega. Eu não sei onde eu cheguei, mas eu fiquei preocupado agora. Mas vamos lá. Vocês estão comigo ainda? Estou na metade. Vocês estão com coragem ainda? Posso continuar? Se eu estou buscando felicidade, eu tenho que buscar primeiramente felicidade no Senhor. Agora vem o outro evangelho, o da felicidade de Jesus. E o que ele pede? Primeiro, que sejamos felizes por dependermos plenamente de Deus. Este é o evangelho. Você não é dependente dos seus desejos, mas você é dependente do que Deus é. Jesus disse: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque deles é o reino dos céus. Você olha para dentro e diz: eu estou cheio de desejos, mas estou vazio de Deus. Tem pessoas que vão nas correntes cheias dos desejos e vazias de Deus, e acham que vão encontrar alguma coisa. Você já leu e sabe: de Deus não se zomba. É lógico que esses pangarés vão dar nó em pingos d'água, vão dar rasteira em jacaré. Vão vão descobrir a sombra da lagartixa, para dizer: Walter, eu tenho respostas. Tem nada. Nem Deus vocês têm. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes por chorarmos pelos nossos erros e miséria espiritual. Jesus disse: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Como eu posso clamar por algo tão grande na minha vida quando eu sou tão pequeno? Como eu posso ser fiel no muito que eu espero, se no pouco que tenho nas mãos não sou, por descontentamento? Que evangelho é esse? As pessoas não são felizes porque elas não sabem olhar para as suas misérias e chorar por elas diante de Deus. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes por entregarmos a Deus os nossos direitos e dependermos das suas poderosas promessas. Jesus disse: felizes as pessoas humildes ou mansas, pois receberão o que Deus tem prometido, ou seja, herdarão a terra. A palavra manso geralmente era usada para um cavalo de batalha, que mesmo em meio a flechas e lanças e pedras, ele avançava obedecendo ao comando do seu dono. Restitui aquilo que é meu. O que é seu? Nada. Você não é dono de nada. Você não devia nem orar assim. Que quem entrega os seus direitos não é mais dono de nada. Por isso que eu digo que muitos hinos evangélicos são mais carnais do que glorificam a Deus. Conduzem as pessoas a um sentido interesseiro, a um sentimento de interesses pessoais do que de entrega. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, vocês estão com fôlego ainda? Vocês são corajosos de ficar aqui? Como que pessoas podem dizer: eu creio em promessas? Você não crê, não. Você faz certas coisas acontecer. De tanto insistir com a sua irritabilidade. Você faz certas coisas acontecerem. Porque você fica em cima, cobrando e enchendo as paciências. E depois vem dizer: Deus me deu uma ova. Ova. De peixe fedorento. A bênção de Deus enriquece a pessoa. Você percebe logo quando uma pessoa é abençoada e quando ela forçou para ter algo, para dizer que Deus deu. Deus me dê força. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes por fazermos a vontade de Deus nesta terra e sermos satisfeitos. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus as deixará o quê? Completamente satisfeitas. Se você é satisfeito, você não precisa de corrente. Aí, mas se eu não pedir, peça. Pode pedir, ora. Você não precisa ir lá 9 vezes. Uma. Duas. Como se você pudesse comprar. Deus não está à venda. Isso são artimanhas, artifícios de pessoas para trazer essas pessoas e dar um dinheirinho ali. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes por demonstrarmos misericórdia aos que precisam da graça de Deus, porque Ele nos tratará com misericórdia. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Sabe o que é misericórdia? É o que nós chamamos até de um trabalho social. Mas vai além disso. Porque é algo social feito no Espírito do Senhor. Onde as pessoas fazem isso porque sentem amor, paixão. Morrem para si mesmos por causa da situação do seu próximo. Quando eu faço essas correntes, eu não estou ensinando as pessoas a amarem ninguém, a não ser elas próprias. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes por buscarmos uma vida pura, porque veremos Deus agindo em nossas vidas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus, ensinou Jesus. Eu não poderia dizer para vocês, busque a riqueza e busque a pureza. Busque a pureza e deixe que Deus vai tomar conta do resto. Vai se preparar, vai estudar. Se quer ser próspero, vá trabalhar. Em vez de fazer corrente, vai estudar, vai trabalhar, vai respeitar o seu patrão, vai aprender a se dar o respeito. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes ao promovermos a paz divina entre as pessoas, a fim de sermos chamados filhos de Deus. Jesus disse, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes quando, por causa da verdade divina, formos perseguidos injustamente, pois o reino de Deus será nosso. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Quantas vezes eu vejo pessoas, eu faço tudo, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu ajudei o fulano, eu preguei para o fulano, e não acontece nada na minha vida, é só tormento, é só perseguição, eu não quero mais saber de Deus. Eu fui ajudar uma pessoa, me encher a cara de bolacha. Você deveria se sentir feliz, Mas quando você está trabalhando num lugar e você passa os 5 dedos em alguma coisa e então as pessoas te pegam e aí, eu sou cristão. Eu assisti um vídeo que eu fiquei pasmo. O policial perguntou, por que a senhora esquartejou o teu marido?
Porque ele não é dizimista.
Nem vou dizer o nome da igreja, porque senão vocês vão achar que é perseguição. Onde nós estamos chegando? Nós estamos lidando com pessoas com boa qualidade mental e emocional, mas existem pessoas ouvindo os mestres que não têm tanta qualidade assim e são capazes de cometer atos que nem imaginamos. Em vez de produzirmos cura, produzimos distúrbios. Como é que você pode frequentar um lugar desse? Com tanta capacidade que você tem, como é que você consegue ser enganado? Como é que você não busca estas coisas e busca aquelas? Que cristão é você? Você diz, eu quero minha felicidade. Mas você não é capaz de sentir sua falta de Deus. Você não é capaz de chorar os seus erros. Você não é capaz de se entregar nas mãos do Senhor. Você fica, restitui! É meu! Não, você me deu. Jesus disse,
não tem não.
Que nem aquela criança assim. Como que você pode ser feliz se você não tem vontade de fazer a vontade de Deus? Como você pode ser feliz se você não tem o desejo de ajudar o próximo? Como você pode dizer que é feliz se você não quer purificar seu coração? Você já errou e já errou. E você não quer purificar. Como você pode querer ser feliz? Se você não vive para propagar a paz do reino de Deus, que traz ao coração da pessoa equilíbrio. Como você quer ser feliz? Se na primeira tormenta você fala assim, desanimei, não quero mais, pensei que ela, o evangelho falava que era tudo, ela só aceitar Jesus, a vida ia ficar boa. Desde que aceitei Jesus, foi só capenga aqui, paulada lá, cacetada aqui. Você espera o quê? Se vocês fossem do mundo, Jesus disse, o mundo os amaria. Mas vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Evangelho da Felicidade de Jesus pede que sejamos felizes quando nos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra nós, né? Desculpe, falhou. Por causa do nome de Jesus. Porque eu fui ler o versículo, eu coloquei vocês, me perdoe. Porque a nossa recompensa será indescritível. Jesus disse assim: felizes são vocês quando os insultarem, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mas como eu posso ser feliz se nem no céu eu creio mais? Eu já vi cristão dizendo assim: ah, se vier o inferno eu até vou, se é para ganhar o dinheiro aí eu vou. Gente do céu, nós estamos zombando da fé. Você sabe o que é ir para o inferno? Jesus disse assim: se teu olho direito te faz ir para o inferno, é preferível arrancar e entrar no céu com um olho só. Cadê o Pedrão? Sabia? Muito bem. Por que eu quero despertar em vocês esses princípios verdadeiros? Porque eu quero honrar nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por estas verdades. Jesus não morreu por uma mentira. Jesus morreu por verdades. Jesus morreu por nós, por todos nós. Se você não se compromete, você é uma mentira. Mas eu sou evangélico de pequenininho. Eu sou católico de pititico. Eu nasci na fé. E Deus tem sobrinho? Não é possível. Eu um dia levantei a mão, eu aceitei Jesus já. Faz-me rir. Quando você sente Jesus na sua vida, você tomba. Você diz: Senhor, quem eu sou? Enquanto você não tiver esse sentimento, você não aceitou nada. Isaías estava orando: ai, daqueles caras lá que prendem inocente e soltam o culpado. Ai, daqueles que vivem a noite inteira bebendo, enchendo a cara e a lata. Ai, daqueles que roubam todo mundo. Em nenhum momento ele estava errado. Mas, de repente, o céu se abriu diante dele. E ele olhou para aquela glória e disse: ai de mim também. Ele, tão cheio de justiça própria, caiu, tombou, reconheceu os seus erros. E ele não podia se levantar até que um anjo desceu do céu com uma brasa viva tirada do altar e tocou sua boca. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram a glória do meu Senhor. O que está acontecendo com você? Você não dorme mais porque você está tão ansioso? Você briga com seus pais, com seu marido, sua esposa, por causa das suas ansiedades. Por que você não está mais contente com o que tem? Deus errou? Deus te deu o pai errado, a mãe errada? A sua mãe tem sotaque de nordestino, sotaque de gaúcho? Mas minha filhinha, mas rapaz, o que tu queres, tia? Que tipo de mãe? Você queria aquela mãe norte-americana? Uau! O que você quer? Eu não quero ser brasileiro. Estou cansado de ser brasileiro. Você é brasileiro. Ainda que você se naturalize, você nunca deixará de ser brasileiro. O problema não está aí. O problema está em você entender quem você é. De onde você veio e para onde você vai. Se você não morrer para o Senhor, você não entende nada. E Jesus disse, eu morri por você. Mas ele disse, eu vou voltar por tua causa. Ele ressuscitou e voltará para buscar aqueles que creem nele e no seu evangelho. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu apresentei a vocês o evangelho da prosperidade financeira, meramente terreno. Vai fazer de você um tatu. Quem sabe bola? Conhece tatu bola? É um bichinho assim, que você pega e ele se enrola assim. Mas também apresentei a vocês o evangelho da felicidade de Jesus. Poderosamente eterno. Até a traça e a ferrugem corrói. Qualquer ladrão rouba. O outro não. O outro é como dizia um ex-ministro brasileiro. Ele inesmagável. Como é que pode? Agora na Ministério da Cultura colocaram uma que não tem nem educação. Inculturável. Mas aí está. Qual destes dois você crê ser verdadeiro e decide confiar? Confie no evangelho duradouro e eterno de Jesus Cristo. E não num falso evangelho que é apenas terreno e mundano. A decisão sempre será sua. E que Deus se apiede de nossas almas e nos conserve debaixo da sua graça. Se você tomar uma decisão e olhar para aqueles pontos que Jesus disse, o evangelho da felicidade, você vai curar dos seus problemas psicológicos. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Você vai ficar livre das suas ansiedades. O problema é que nós estamos seguindo outra coisa e não o evangelho de Jesus. Eu espero que nesta noite Deus tenha falado conosco, usando a minha vida. Porque eu estou com vocês na mesma bacia das almas. Nós estamos lutando pelas mesmas realidades. Eu espero que você não endureça mais o teu coração. Que você tome uma decisão honesta. Não é porque, bom, deixa eu aceitar Jesus, que está cheio de igrejas hoje promovendo, sabe o quê? Uma explosão de luzes. Shows. Eu só quero saber se isso está na tua vida. Talvez se eu tivesse condições, até isto faria aqui algumas mudanças. Mas eu acho que eu não conseguiria transformar a nossa igreja num show. Jamais, enquanto eu existir, eu vou colocar a palavra de Deus em segundo lugar. Porque é sobre a palavra de Deus que a pessoa é fundamentada. É sobre a palavra de Deus que você cresce na fé. É sobre a palavra de Deus que você é transformado. Não é cantando. Quando você aprende a palavra de Deus, é que você aprende a cantar. Quando você aprende a palavra de Deus, você entende por que deve estar aqui. Quando você aprende a palavra de Deus, você entende por que vai ofertar. O diabo não pode roubar. A traça e a ferrugem não podem corroer. Porque aquilo é uma questão de fé. É crença. É verdade pura. Por causa da palavra de Deus, você vai se manter onde está e não fará besteiras e bobagens. Por causa da palavra de Deus, você vai honrar teu pai e tua mãe. Por causa da palavra de Deus, você vai amar teus filhos. Por causa da palavra de Deus, você vai abandonar aquela turma que só te leva para as drogas e para a bebedeira. Por causa da palavra de Deus, você vai abandonar aquelas amizades que só te afastam da casa e do caminho elevado e correto. Por causa da palavra de Deus, você vai sentar com seus filhos e sentar com seus pais. E vocês vão pensar na paz que vem do alto. Por causa da palavra de Deus, você não vai desistir porque tomou alguns baques. Por causa da palavra de Deus, você não desiste por saber que a vida não é fácil. Por causa da palavra de Deus, você resiste, sabendo que você pode ser contente e feliz na escassez e na abundância, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que Deus os abençoe.